No próximo domingo, dia 20, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A data ganha importância ainda maior diante do aumento registrado no consumo dessas substâncias durante a pandemia da Covid-19. Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2020, enquanto mais de 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. No Paraná, em 2020, houve um aumento de 13,6% nos óbitos de paranaenses relacionados ao consumo de álcool e drogas ilícitas ou lícitas, em comparação com o ano de 2019. Cerca de 800 pessoas faleceram por este motivo em 2020. Para conversar sobre os malefícios, prevenção no uso de drogas e a importância da conscientização, eu recebo hoje a coordenadora da Saúde Mental do município de Curitiba, Cristiane Razeira. Tudo bem, Cristiane?
Oi, tudo bem? Bom dia a todos.
Cristiane, para começar, eu queria te perguntar qual a importância do dia 20 de fevereiro aí para conscientizar as pessoas sobre os malefícios do abuso de drogas e álcool que tem crescido, né, durante a pandemia.
Então, essa data é muito importante porque ela é alusiva a esse tema, né? Ele traz esse tema à tona, ele traz a preocupação de toda a nossa rede de saúde, né? Para repensar o nosso processo de trabalho, né? Fortalecer a questão do acolhimento, não só do usuário, mas principalmente da família, né? Que sofre muito por toda essa situação, que precisa também de ser acolhida, de ser ouvida, né? Então, quando a gente tem um dia alusivo a esse tema, ele traz realmente assim várias discussões à tona, né? Isso é muito importante.
Cristiane, você citou aí para pensar em relação ao trabalho, né, feito aí por Curitiba e também por outros governos e municípios e estado, enfim. Como trabalhar na prevenção? Quais são as ações aí que os governos têm adotado?
A prevenção acho que é o principal, né? A gente pensar antes do tratamento esse processo todo, né? De discussão dos temas, né? De trazer isso que acho que vai desde a infância, né? A gente sabe que os nossos serviços de saúde eles atendem situações desde a adolescência, né? Até todas as faixas etárias, então é importante a gente sempre pensar na prevenção, que começa ali na infância, na adolescência, nos núcleos familiares, né? No processo junto à escola, né? Acho que quando a gente pensa, volta muito à saúde, mas a gente pensar nessa rede intersetorial que a gente tem, que abarca todas as instâncias, né? Então, acho que a prevenção, ela gira em torno de todos esses pontos de atenção. A saúde, ela está muito focada nisso também, né? Então, pensando nas unidades de saúde, assim, né? Trazer esses temas, trazer para discussão. Os CAPs sempre estão trabalhando junto com a comunidade também, né? Para que se aproximem mais, para que tragam as situações que ocorrem dentro do território, né? Para um processo ali de discussão também. Então, a gente sempre vai muito na prevenção, nessa questão da proximidade com a comunidade, da proximidade, né, com todos os serviços, toda a rede que a gente tem, para trazer esse assunto, falar sobre ele, debater e pensar assim, em formas e recursos para que a gente possa evitar, né, esse uso abusivo, né, essas situações que até com a pandemia, quando a gente pensa, né, você trouxe ali no tema de abertura, a questão do aumento e tudo mais, né, que vem muito do encontro que a gente observa, que nossos serviços trazem, assim, né, perda de emprego, luto, depressão, ansiedade, tudo que, né, que aconteceu nesse período pandêmico, e o quanto isso acabou realmente desencadeando um aumento de uso das substâncias também, né. Então, acho que tudo isso tem que ser discutido como uma forma preventiva, né.
Sim, e eu acho que também a gente não dá tanta importância, né, principalmente as pessoas nas drogas lícitas. Houve um aumento considerável aí, principalmente no uso de tabaco e o álcool disparado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos malefícios, né, provocados principalmente pelo uso do álcool, que é algo que é social, mas que acaba virando muitas vezes uma dependência e a pessoa nem percebe.
Sim, eu acho que como você mesmo trouxe, né, nesse período pandêmico, as pessoas acabaram se isolando mais, né, fazendo um uso um pouco maior, né, tanto do cigarro como você trouxe, relacionado à questão até de perdas, da ansiedade, né? Então acabaram fazendo um uso maior e esse uso ele pode acabar se tornando um uso nocivo, né? Às vezes a pessoa não observa que ela está fazendo esse aumento do uso gradativo, esse uso ele acaba trazendo consequências que não são só consequências para a saúde da pessoa, mas para o convívio familiar, né? Para as relações que ela tem, mesmo com questões de trabalho, acaba trazendo prejuízos também. Então, os prejuízos do uso abusivo e nocivo do álcool, eles não se direcionam só para a questão da saúde, mas nas relações como um todo, né? Então, a gente vê muitas vezes quem busca até a procura por ajuda não é a própria pessoa que está em uso, porque por vezes ela não observa esses malefícios, né? Mas a própria família que traz realmente, assim, o quanto isso é desgastante, o quanto acaba tendo situações, por vezes, de agressividade, do quanto essa pessoa se põe em risco, né? Então, uma boa parte até da procura acaba sendo muito mais por um companheiro, uma companheira, por alguém da família, do que pelo próprio usuário, que por vezes tem dificuldade de perceber o malefício que esse uso está fazendo, que não é só para a saúde física, mas principalmente para todo o contexto que ele está inserido, né?
Você falou assim que às vezes, muitas vezes, a família que percebe, mas como a pessoa pode ficar atenta que o consumo ali de álcool, principalmente, ele pode, né, estar virando aí já uma dependência e que é preciso procurar ajuda e também como fazer isso?
Uhum. Como você mesmo traz, né, tanto o cigarro, né, o tabaco, quanto o álcool, são drogas socialmente aceitas, vamos dizer assim, né? E a gente começa a perceber assim, na pessoa o fato dela não conseguir ficar sem esse uso, né, ela começar assim, a ficar mais ansiosa quando ela está sem este uso, né? O cigarro também ela vai aumentando o consumo diariamente, ela tem crises de abstinência, né? Ela sente falta disso quando ela não está em uso, por vezes fica mais irritada. Na questão do álcool, às vezes a gente até percebe mudanças físicas, né? A pessoa começa com uma sudorese, uma angústia muito grande, uma ansiedade, uma agitação psicomotora, né? Então são situações que a gente começa a perceber no dia a dia, né, quando a pessoa ela começa a fazer o aumento do uso, ela por vezes tenta ficar sem esse uso e não consegue, né, ela sente falta, ela busca formas, né, para ter esse uso por maior tempo. Então acho que são sinais de alerta, assim, né, quando a pessoa, por mais que ela diga é um uso social, mas começa a fazer um uso diário de álcool, não consegue ficar sem fazer esse uso, né, a quantidade que ela usa começa a aumentar. Então são sinais realmente de alerta que a gente precisa ficar muito atento, né.
Isso vale também para as outras drogas, as ilícitas, ou os sinais são diferentes?
Não, as outras drogas também, né? Você começa a perceber uma compulsão maior pelo uso, né? E é realmente a questão de não conseguir ficar sem isso. Lógico, né, que as outras drogas, elas trazem, às vezes, consequências um pouco maiores, né? Mas a gente percebe na droga como um todo, né? A gente, às vezes, acaba até falando até para os adolescentes, muitas vezes são as drogas de entrada, né? Porta de entrada, que acabam levando a outras situações, né? Mas a gente percebe realmente esse aumento significativo, o fato de não conseguir ficar sem e sempre buscar justificativas para aquele uso, né?
E se a pessoa percebe aí que precisa de ajuda, como procurar, como dar esse primeiro passo, aonde procurar? E depois eu queria que você falasse também como que é realizado aí o trabalho nos centros de recuperação, como que funciona esse tratamento.
Isso, então acho que a gente sempre fala que a primeira porta de entrada são as unidades de saúde, né? Que é ali onde está mais próximo, que a equipe vai fazer a primeira avaliação, a primeira sensibilização até relativa a esse tratamento, vai ver qual é a necessidade da pessoa que chega ali. Então, a pessoa que está com um uso inicial ainda, né, poderia ser avaliado pelo próprio psiquiatra, psicólogo ali do NAF, que a gente fala, né, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, ou mesmo um atendimento atendimento mais ambulatorial. Então, esse primeiro contato, em geral, sempre se dá via unidade, tanto da pessoa que está em uso e quer tentar parar, a gente tem os programas de tabagismo nas unidades de saúde, né? Tem os grupos de acolhida, os grupos de apoio ali que podem dar um atendimento inicial, a própria equipe da enfermagem que já faz a avaliação inicial. Então, se observa que é algo que pode ser trabalhado a início ali na unidade, a unidade já vai disponibilizar esses recursos. Quando a gente vê que são situações um pouco mais complexas, né, que você já tem um uso mais nocivo, mesmo uma dependência, a unidade já encaminha para os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que vai ofertar espaço não só para a pessoa, mas também para o familiar, e tem daí um atendimento de uma equipe multidisciplinar que vai avaliar a necessidade dessa pessoa, inclusive se precisar de um leito, de acolhimento, né, que ela está passando por um uso muito mais abusivo, que vai precisar de um olhar mais intensivo, ou participando de grupos, de atividades, de atendimento, de terapeuta ocupacional, psicologia, da psiquiatria, né? Então, os CAPs acabam acolhendo esses casos mais complexos e que precisam de um olhar mais apurado e um atendimento mais longitudinal. A gente tem também as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, né, para casos daí mais complexos, que a pessoa está intoxicada, está com uma síndrome de abstinência mais grave, então a própria família já pode acionar o SAMU, ela vai ser encaminhada para a UPA, né? Então a gente tem diversos pontos de atenção na rede que vão fazer esse atendimento, esse acolhimento, conforme a questão da do estratificação de risco, que vai avaliar a complexidade de cada caso, né?
Sim, eu acho que também o apoio da família, o olhar atento, principalmente em relação aos primeiros sinais ali dos adolescentes, para que a intervenção seja feita ali no início, é bem importante, né?
Sim, é bem importante, que nem eu te falei, né? A gente tem que olhar, a gente trabalha muito na infância e na adolescência com a prevenção e a promoção à saúde, mas a gente sabe que também dentro da infância, da adolescência principalmente, a gente teve um aumento significativo também de uso, né? E a necessidade do acompanhamento, né? E esse olhar, como você trouxe, da família, das pessoas que acompanham essa criança e esse adolescente, para que estejam atentos nos primeiros sinais, já procurem ajuda, para que possam ter alguém que oriente, inclusive, a estar próximo ali, né, e atender as necessidades ali que eles apresentam, né.
Perfeito, Cristiane, muito obrigada pela sua participação.
Ah, eu que agradeço, Fernanda, né, a oportunidade de a gente estar trazendo essas questões, né, falando sobre esse assunto que é tão importante, né.
Com certeza. Eu conversei hoje com a coordenadora da Saúde Mental de Curitiba, Cristiane Razeira, sobre a importância da conscientização, da prevenção no consumo e no uso de drogas lícitas e ilícitas.